Olá, nós somos a Sara Costa e a Sara Lopes e todos os meses trazemos conteúdo informativo sobre o que acontece no teu corpo.
Ok, olá a todos. Eu sou a Sara Barbosa, está aqui a Sara Costa também. Bem-vindo ao segundo episódio então do nosso podcast. O episódio de hoje, como vocês depois vão poder ver no título, vai falar um bocadinho da infância, ou seja, vamos falar um bocadinho da forma como nós adultos podemos ajudar as nossas crianças a cuidarem da sua saúde pélvica e a terem hábitos saudáveis. E a nossa intenção neste episódio é juntar um bocadinho aquilo que é, se calhar, a teoria das questões assim mais que estão mais presentes no nosso dia a dia. Da saúde intestinal e da saúde urinária das crianças, juntar esta parte teórica e a parte mais prática. Ou seja, em que é que nós podemos ajudar, nós enquanto educadores e enquanto pais, como é que nós podemos ajudar as crianças a terem hábitos saudáveis, tendo também nós que dar esse exemplo, né? Porque elas seguem muito o nosso exemplo. Então, antes da gente avançar, eu queria já pedir para se vocês quisessem partilhar connosco alguma situação que até tenha acontecido com, por exemplo, com os vossos filhos ou com sobrinhos e que vocês achem que faz sentido e que tem a ver com aquilo que nós vamos falar neste episódio, partilhem connosco, está bem? Que nós vamos também partilhar aqui algumas experiências nossas, se calhar mais a Sara que já está mais nesta fase do que eu. Mas vamos partilhar aqui também algumas experiências pessoais e é sempre bom ouvir outras partilhas e também até responder algumas questões que vocês tenham, porque vamos tentar trazer para aqui um bocadinho a parte da fisioterapia também. Pronto, então se calhar eu começava por falar um bocadinho da parte se calhar da introdução escolar, pronto, podemos começar por aí, e se calhar até dou a voz à Sara para ela falar um bocadinho como é que foi a experiência dela com a filhota mais velha, como é que nós preparamos, não é, entre aspas, a criança para chegar a uma realidade. Quando os miúdos entram na escola, sei lá, digamos aos 2, 3 anos, como é que nós preparamos uma criança que usa fraldas para começar a entrar numa realidade de usar a casa de banho, não é? E muitas vezes em casa nós tentamos preparar num ambiente mais ou menos seguro, não é? E connosco que somos cuidadores amorosos e que, pronto, e que gostamos da criança, e às vezes elas têm de se adaptar a isto num meio onde estão montes de miúdos, e professores pronto, que às vezes nem têm uma grande ligação com as crianças. Como é que é lidar com isto, não é? Por isso, se calhar a Sara agora fala um bocadinho primeiro desta parte da experiência, e depois entramos mais na parte teórica.
Sim, então, olha, com a minha filha mais velha, o que aconteceu ainda antes dela entrar para a escolinha, portanto, com 18 meses mais ou menos, ela começou a dar sinais de que quereria deixar a fralda, porque ela própria pedia para tirar a fralda, ela própria queria já começar a tirar a fralda e tentava ela descolar os velcros da fralda, e depois pedia para ir à casa de banho, porque naturalmente ela via-nos, a nós pais, a fazer a mesma coisa, não é? Então eu acho que já por aí, que é logo o início desta questão, desta relação pélvica, não é? Já por aí eu acho que nós pais devemos comportar-nos de uma forma natural, não é? Não esconder, dizer, olha, estou a fazer xixi, estou a fazer cocó, estou a fazer o que, não é? Que é para a criança entender que, ok, quando nós queremos fazer, quando nós temos alguma necessidade fisiológica, nós vamos à casa de banho de uma forma natural e ver como é que isso acontece. Quando ela me começou a dar sinais de que quereria deixar a fralda, comecei a levá-la comigo, a dizer o que é que eu estava a fazer, a explicar. Claramente nessa altura eu comecei a entender que ela não estava assim tão preparada quanto isso, e fui, sem colocar muita pressão, fui incentivando ela a vir comigo e perceber assim que ela tivesse vontade. Quando não tinha vontade de ir comigo, também não forçava. Pronto, na verdade eu comecei a perceber que ela não estava assim tão preparada, porque quando eu dizia, olha, queres jantar na sanita ou no potinho ou qualquer coisa, ela depois já começou a criar uma espécie de uma repulsa na hora de fazer xixi ou cocó no pote, e então percebi que ela não estava pronta e adiamos esse processo um bocadinho mais. Então aqui eu acho que o que é importante reter é que as crianças têm um tempo, elas dão sinais de que estão prontas, também dão sinais de que afinal não estão prontas, e isto é um processo que pode demorar meses, não é de um momento para o outro, não é nada muito rápido, muito forçado, temos que respeitar o ritmo da criança, e a sua relação com a curiosidade sobre o que é que está a acontecer, não é? Então deixei um bocadinho, deixei passar esse tempo, depois quando ela foi para a escolinha com 2 anos, como calhou dela ser a mais novinha da turma, já quase todos os meninos e meninas não usavam fralda ou estavam a fazer esse processo do desfralde. Então foi-me sugerido também, e porque ela mostrava novamente sinais de também querer ir à casa de banho, porque os amiguinhos também iam, de que poderia ser uma oportunidade então de tirarmos também a fralda, pronto, durante o dia. Então, pronto, foi uma ligação connosco e com a escolinha de tentar que ela tirasse a fralda. Correu bastante bem. Portanto, a primeira fase em que ela mostrou sinais de desfralde, ela deu sinais, de que estava pronto, depois eu percebi claramente que não, e é importante este respeito pelo ritmo dela, não é? E depois já correu bem. Ou seja, às vezes, porque ouvimos a nossa família, as nossas tias, as avós, o verão é uma altura boa para deixar a fralda, e como ela já tem X meses, é agora que tem que ser, porque tem que ser. Não, não tem que ser, porque na verdade quem determina se está na altura do desfralda ou não é a própria criança, e é consoante os sinais que ela dá, consoante o respeito que tem que haver neste processo do desfralda. Então, claramente que por uma questão de o tempo ser melhor, é mais fácil as crianças deixarem a fralda no verão ou na primavera, podem andar com menos roupa, que não há o risco de ficarem friinhas e tudo mais, mas na verdade temos que respeitar mais o ritmo da criança do que a estação do ano, ok? Não é propriamente por aí. Então, é muito importante. E quero mesmo frisar que é mesmo importante respeitar o ritmo da criança, não é? Porque há vários riscos, não é, Sara, inerentes ao forçar um desfralde que a criança pode não estar pronta para responder a esse processo, não é?
Sim, ainda há bocadinho antes de começarmos, o episódio, estávamos a falar sobre também os timings, não é? Porque as pessoas acham que a partir, lá está, do ano e meio, dos 18 meses, normalmente é quando os miúdos começam a dar algum tipo de sinal de que percebem que estão a fazer xixi ou que estão a fazer cocó, as pessoas têm tendência a dizer, ok, é a partir de agora, não é? Se calhar faz sentido, ou vai entrar na escola aos 2 anos ou aos 3, então deixa-me já ir tratando disto, que é para quando for para a escola já não terem de fazer este processo, também há quem faça isso, não é? Mas a verdade é que o desfralde está ali estimado entre os 4 anos durante o dia e entre os 6 durante a noite. Claro que se calhar há miúdos que antes dos 2 anos já não usam durante o dia, e há outros que se calhar só aos 3 é que chegam a essa fase. É um bocadinho respeitar, como a Sara estava a dizer, respeitar o tempo deles, porque no fundo eles fazem aquilo que nós não fazemos, que é respeitar o corpo e as necessidades e aquilo que o corpo vai pedindo, não é? E nós adultos temos o feedback e a possibilidade de ir à casa de banho e sabemos ir, e muitas vezes temos vontade e não vamos, não é? Ficamos horas a fazer outra coisa qualquer. Portanto, eles acabam por ser um bocadinho mais inteligentes do que nós, e têm, sem dúvida, uma inteligência corporal muito mais à frente, porque estão realmente atentos àquilo que está a acontecer. E o facto, sim, de nós forçarmos, entre aspas, uma criança a tirar a fralda antes do tempo pode trazer algumas consequências, nomeadamente a nível do pavimento pélvico, que estão relacionadas com a retenção de urina, ou a retenção de fezes, quando falamos da parte intestinal, porque elas acabam, por ter de fazer essa retenção para poderem aguentar o tempo que estão sem fralda e irem à casa de banho, né? Elas têm de ter essa capacidade, mas às vezes não estão amadurecidas o suficiente para saber como lidar com essa capacidade. Então, acabam por fazer uma retenção forçada e prolongada, porque estão obrigadas a ir à casa de banho quando não querem ir, ou porque não se sentem confortáveis na casa de banho, ou porque estão num sítio onde há mais miúdos e não gostam de ir à casa de banho quando estão mais miúdos, ou porque sabem que se pedirem para ir à casa de banho, o pai ou a mãe vão ficar ansiosos e vão querer ver se ele vai e se consegue fazer e se corre bem. E a criança acaba por pensar: ok, se calhar não quero ir à casa de banho, vou só ficar aqui a adiar, a adiar, a adiar. E isto depois traz consequências, tanto para a parte urinária, ou seja, a dificuldade em esvaziar a bexiga, retenção de urina, como depois para a parte intestinal, com obstipação, as fezes duras, que depois trazem outras consequências também, a dor ao evacuar. Que faz com que a criança acabe depois por também não querer ir à casa de banho porque vai ter dor a fazer cocó, ou também pode ter dor, por exemplo, a urinar. Alguns miúdos passam por experiências como incontinência urinária, que pode, obviamente, estamos aqui a descartar doenças e alterações, problemas de saúde que possam originar estes sintomas. Estamos a falar de crianças saudáveis e do impacto da parte comportamental. Nestas questões da saúde pélvica, ou seja, não estamos a falar de doenças, ou de alterações neurológicas que possam criar estes sintomas. E depois a forma como nós adultos também vamos à casa de banho acaba por também transmitir muito às crianças, não é? Eu vou à casa de banho sempre a correr, ou deixo sempre para a última, não é? Estou a passear com o meu filho e digo: ai, precisava de fazer xixi. Né? E em vez de fazer xixi, vou esperar para chegar a casa, não é? Então a criança está a aprender: ok, quero fazer xixi, mas se calhar espero para chegar a casa, não é? Não sei
Claro.
se queres falar também um bocadinho sobre isto, Sara, como é que fazes com o Carminho quando estás fora de casa e tens vontade de fazer xixi, tipo, se partilhas isso com elas, não sei.
Sim, olha, na verdade, eu tento incutir que devemos respeitar o nosso corpo, não é? Claro que se eu estou ao ar livre e não à casa de banho, eu não vou dizer apetece-me fazer xixi, porque senão ela vai dizer, então, porque é que não fazes, não é? Porque, na verdade, se nós temos que ensinar o respeitar o nosso corpo, também não podemos cair um bocadinho no dizer tudo, não é? Porque depois vais ter que justificar muitas coisas. E, principalmente, a minha filha está com 3 anos e meio, portanto, ela está naquela idade de perguntar muitas coisas e de questionar muitas coisas, felizmente, não é? Ainda bem. Então, se eu tiver, por acaso, se eu não tiver a oportunidade ou a hipótese de ir. Não digo, porque depois vou ter que justificar isso. Mas aquilo que estavas a dizer agora há bocadinho é muito interessante do não haverem, às vezes, condições perfeitas, não é? Em que agora já estou a falar um bocadinho na pré-adolescência também, dos miúdos se inibirem muito a ir à casa de banho na escola, e ultimamente eu tenho ouvido muitas crianças ou muitos pais de crianças destas idades a dizerem: ah, porque ele não vai à casa de banho na escola, não se sente bem, e depois fica o dia todo só vai à casa de banho em casa, ou seja, só vai à casa de banho em casa de manhã e quando chega da escola. E às vezes os miúdos têm atividades e não sei o quê, só chegam a casa mesmo ao fim do dia, portanto é muito disfuncional e contribui muito para um pavimento pélvico disfuncional. O não respeitar a vontade fisiológica de ir à casa de banho. E então, isto acontece muito nas escolas, porquê? Porque às vezes não há privacidade e os miúdos conseguem ser um bocadinho
Malzinhos,
desrespeitadores, não é? No
sim.
fundo, na privacidade de quando alguém vai à casa de banho, entram e dão pontapés na porta, pronto, no ciclo e principalmente nessas idades. Então faz com que as crianças já nem se sintam à vontade em ir à casa de banho. Depois também eu acho que há alguma falta de sensibilidade, claro que não podemos generalizar, mas algumas pessoas, alguns funcionários e funcionárias que trabalham nas escolas também não têm a sensibilidade necessária, não é? Porque tratam muito as crianças desta idade como não importa muito o que ela pensa, não é? Se só se portam mal e temos que ter muita sensibilidade com toda a gente de todas as idades, porque, não é? Às vezes já abrem a porta da casa de banho, o que é que estás a fazer e não sei o quê, então automaticamente a criança vai se fechar e não vai querer ir à casa de banho e vai ser um pouquinho mal. Depois vamos aqui entrar num ciclo vicioso de ok, eu não posso ir à casa de banho porque eu não tenho privacidade e depois se entra alguém e é um medo antecipatório que a coisa não corra bem, não é? E depois muitas vezes a questão do eu quero fazer cocó, mas depois vai ficar a cheirar mal e depois vão gozar comigo e então as crianças já não vão também por causa desse motivo. Ou seja, há aqui um conjunto de crenças que automaticamente se vão criando, que nós pais e cuidadores e educadores temos que dizer às crianças, temos que explicar, olha, está tudo bem, o mais importante é tu respeitares o teu corpo, se cheirar mal tudo bem, é natural, se fizer barulho, pá, é natural, o que interessa mesmo é nós respeitarmos o nosso corpo e a necessidade que ele tem, não é? Porque isso é tudo muito mais importante do que tudo o resto. Então, há aqui muita, muita carga, muita pressão de fora que nós em casa, enquanto pais e cuidadores e educadores, temos que contrariar, não é? Porque pronto, porque eu acho que isso tudo é mais importante do que o resto é mesmo secundário, não é, Sara?
Eu, olha, tenho até um exemplo giro, porque não são só às vezes os funcionários, assim até em miúdos maiores, às vezes são mesmo os professores que não deixam as crianças saírem para ir à casa de banho, a meio da
Claro.
aula, isso acontece muito. E no outro dia eu tive uma professora que é minha cliente e estava a fazer a sua consulta de fisioterapia em saúde pélvica. E nós estávamos a falar sobre isto e eu estava-lhe a explicar que atrasar as idas à casa de banho não era bom e blá blá blá. E por acaso, já não sei se fui eu que falei sobre isso ou se o tema caiu nisso. Não fui eu que perguntei diretamente se ela. Eu disse: olha, como é que faz com os seus alunos quando eles querem ir à casa de banho, meio das aulas? Pronto, ali a meter aquele veneno. Eu disse: bem, deixa-me já aproveitar que ela é professora e vou já mandar aqui umas coisas, porque a gente tem pouca oportunidade, portanto, é aproveitar quando as oportunidades aparecem. E ela disse-me que agora os miúdos tinham o hábito de levar garrafas de água para a sala e que antes isso não acontecia muito. E ela disse-me que não podia deixar os miúdos estarem sempre a beber água, porque às tantas, de 5 em 5 minutos, estavam a beber golos de água e depois estavam sempre a pedir para ir à casa de banho. E ela disse: eu
Claro.
deixo, mas chega um ponto que depois começa a ser exagerado. Então o que é que eu faço? Quando eles entram na sala, eu retiro as garrafas de água. E eu disse assim: olha, mas se calhar isso é um bocado extremista, não é? Tipo, que é assim, em casa e na escola, eles ouvem que beber água é bom para a saúde, bebe muita água, é saudável, faz bem. E depois chegam à sala e a professora tira as garrafas da água porque beber durante a aula se calhar não é assim tão bom. Quer dizer, estamos aqui a
Extremista,
dar
extremista e contraditório,
umas
exato.
informações um bocado erradas. Então eu disse-lhe: olha, convida os seus alunos a levar uma caneca daquelas de chá para a sala e enche a caneca dos seus alunos no início da aula. E eles vão bebendo a caneca. Pronto, se beberem uma caneca d'água, numa hora e meia, à sede não morrem, não é? Não ficam desidratados, portanto, consegue, se calhar, que um ou outro vai querer ir à casa de banho na mesa, mas consegue controlar e ao mesmo tempo não lhes tira a água. Pelo menos estamos a fazer uma
Um
coisa
equilíbrio?
mais ou menos equilibrada, ainda que se calhar não
Exato.
seja bom nós estarmos a mexer na água das outras pessoas, não é? Mas já que temos de mexer, ao menos que seja algo minimamente ajustado e que a gente ofereça uma coisa coerente aos miúdos, porque claro que se eu sou professora, então eu aguento o tempo todo sem ir à casa de banho. E os meus alunos também têm de aguentar, porque é que não foram no intervalo? Eu não escolho quando é que eu tenho vontade de ir à casa de banho. Por acaso, calhou de ser a meio da aula, pronto. E eu pedi, claro que se calhar há miúdos, não é? Se alguém me tiver a ouvir, vai dizer, opá, mas há miúdos que pedem e não querem ir. Tudo bem, mas também há aqueles que querem mesmo ir e acabam por não ir depois por causa destas coisas, não é? E isto tem impacto na saúde das crianças, este atraso crónico do esvaziamento, quer nesta fase do desfralde, quer depois mais à frente, vai ter impacto ao longo do tempo na saúde pélvica e também na forma, como tu estavas a dizer, como a pessoa se relaciona com o corpo, não é? Depois vai ser aquele ir à casa de banho muito rápido e não quero fazer barulho e não quero estar ali muito tempo e depois
Exato.
começo a ter nojo dos espaços, porque a gente também ensina isso aos miúdos, não é? Que as casas de banho fora de casa são todas nojentas, mas não damos ferramentas para eles usarem a casa de banho de forma adequada, dizemos só que são nojentas e que eles não devem ir nunca, não é? Então, os miúdos atrasam os esvaziamentos e quando têm mesmo de ir e usar a casa de banho, não se sentam, não fazem o xixi, não esvaziam a bexiga e o intestino de forma adequada, numa posição adequada. Isso também tem impacto. Depois, na forma como nós efetivamente esvaziamos o intestino e a bexiga, se ficam fezes residuais, se fica urina residual. Portanto, todas estas coisas têm mesmo de ser refletidas, e se calhar era um bocadinho isto que eu e a Sara queríamos trazer e queríamos que vocês que nos estão a ouvir refletissem sobre a forma como vocês passam esta mensagem às crianças, também a forma como fazem para vocês próprios, mas principalmente para as crianças, porque elas estão numa fase em que absorvem tudo, como a Sara disse, elas fazem tudo por cópia, por observar o
Imitação,
cuidador, não
sim.
é?
E tu falaste aí numa coisa muito importante que é a utilização de casas de banho públicas, e estavas a falar no não esvaziamento da bexiga, porque reparem, quando nós queremos esvaziar a bexiga, nós temos que sentar completamente na sanita, não é? Temos que sentar completamente na sanita para os músculos do pavimento pélvico relaxarem, os esfíncteres relaxarem, de forma ao nosso cérebro perceber, ok, está na hora de esvaziar. Quando nós não fazemos isto, não sentamos, e porque nos disseram sempre, ai, mas não te sentes, porque podes apanhar uma infecção urinária, e gente, não é assim que se apanha infecções urinárias, porque podes apanhar uma infecção urinária, ou não sei o quê, e é nojento, e é sujo. O não nos sentarmos, não vamos esvaziar completamente a bexiga, o intestino, e isso pode tornar-se patológico mais à frente, não é? E alguém que faz isto repetidamente, pode causar um impacto muito negativo para o nosso pavimento pélvico, não é? Então, ok, arranjar estratégias. A casa de banho é suja, o tampo da sanita está sujo, mas ok, ou limpamos, ou pomos lencinhos, ou o que for,
Toda a
ou pomos
gente
papel
tem
higiênico.
desinfetante agora.
Toda a
Na
gente agora tem
carteira.
desinfetante, portanto, isso também é um ponto a favor, ou seja, por favor, sentem-se na sanita para fazer as coisas em condições, porque nós achamos que isto tudo não é patológico e a obstipação também, sabes, mete muita confusão. Muitas pessoas em consulta, muitas mulheres em consulta, dizem-me, ah, eu sou obstipada, mas sempre fui, como se fosse algo natural, quer dizer, a obstipação não é de todo algo natural, não é? O natural é nós nos sentarmos e sem esforço conseguirmos que as fezes saiam, a urina saia, não é? Portanto, no caso da obstipação, não é natural, é para ter alguma intervenção e a fisioterapia pélvica também pode ajudar nisso, por isso arranjar estratégias para a pessoa que é obstipada não ser. E por isso, é muito importante o exemplo que nós damos às nossas crianças, filhos ou sobrinhos ou crianças do nosso círculo familiar e do nosso círculo, não é? Porque depois elas vão crescer a achar que é normal apertar a bexiga ou optar para não ter que ir à casa de banho já, elas vão achar que é normal não usarmos a casa de banho pública ou usando, não nos sentarmos na sanita de forma correta, elas vão achar que é normal ser obstipado, ou seja, tudo isto tem um impacto gigante na nossa vida adulta, não é? Porque é que nós nos comportamos assim? É porque alguém já disse para trás na nossa infância e na nossa adolescência, não é? E tem muito a ver também queria falar sobre o julgamento, não é? Principalmente na fase quando somos mais pequeninos, no julgamento que é quando acontece um acidente e a criança faz xixi na roupa, não tem fralda, faz xixi na roupa. Ih, que feio, que sujo. Não façam isso, porque senão só vão estar a reprimir ainda mais, e voltamos ao mesmo, da criança sabe que fez asneira, porque ela interpreta como sendo uma asneira, e percebe, ok, fiz isto mal, e então depois não quer fazer, ou não é? E estamos outra vez aqui no que é vicioso. E então é muito importante o não julgamento, o aceitar que a criança ainda não está pronta, apesar de ter mais do que aquela idade que nós achávamos que era a ideal para o desfralde. Não há uma idade ideal, portanto o não julgamento, a aceitação, o respeito pelo tempo da criança é sem dúvida fundamental para depois para o resto, não é? Para o resto da nossa vida, para os anos seguintes do nosso crescimento. E então aqui voltando outra vez um bocadinho à parte do desfralde, que acho que é muito importante também falarmos um bocadinho sobre a sociedade não estar pronta para o desfralde. Tu falaste em 6 anos à noite, até 6 anos ou por volta de 6 anos à noite, e 4 anos, por volta de 4 anos durante o dia. Acho que a sociedade não está muito pronta para estes timings, não é? Porque uma criança que entre para a pré-escola já não pode ir de fralda, então, mas entram para a pré-escola com 3 anos, como é que, não é? Dos 3 anos para os 4, há nomeadamente escolas que não aceitam crianças que não sejam desfraldadas.
Sim.
Ou seja, isto
sim, mas coloca essas são as também aqui uma causa. Nós não queremos levar os filhos.
Exatamente, porque aqui tem que haver um respeito, não é? Tem que haver um respeito pelo tempo da criança, então. Não é? Acabámos por não nos identificar muito com esse processo de ai, obrigatoriamente ela não pode usar fralda, e eu percebo que isto dá um bocadinho cabo da logística da escola, mas o que é mais importante, não é? O que é mais importante? Olha, é traumatizar no fundo a criança?
Eu não percebo qual é a coisa com as fraldas, porque eu até penso, pá, eu gostava de poder fazer xixi e cocó quando me apetece em qualquer lado, isso para mim era útil até, portanto, não percebo qual é, a sério, porque claro que tem de chegar a essa fase, e mesmo a nível económico, comprar as fraldas e aquilo que falamos há bocado de quando eles são mais crescidos, também não há assim já muitos tamanhos de opção,
pois não.
Difícil, e chega uma altura em que isso tem de acontecer. Epá, mas para que a pressa, não é? Para que, não, eu não percebo porque apressar uma coisa que tem tudo para ser natural, não é? E para uns é mais rápida, para outros é mais lenta, mas porque apressar, não é? E a forma como nós falamos com os miúdos tem mesmo muito impacto, e se nós queremos que os nossos filhos, quando deixarem a fralda, tenham uma boa relação com a casa de banho, Nós temos de tratá-los com dignidade, não é? Nós temos de dar-lhes condições para se sentirem confortáveis na casa de banho. Ir à casa de banho não pode ser uma pressão. Eu não gostava de ir à casa de banho e sentir que tenho pessoas a olhar para mim, a ver o que é que está a acontecer e se eu estou a fazer bem, e quando o que eu estou a fazer é uma coisa natural. Supostamente eu devia ir e aquilo acontecia naturalmente, não é? Mas não, claro. Eu tenho ali pessoas a avaliarem como é que eu me estou a sair nesta tarefa de ir fazer xixi ou de ir fazer cocó. Será que eu estou a fazer bem? Não é?
Claro.
Que
e
não
depois
é
também
uma
tens
coisa
aqueles
de fazer
casos.
bem ou não.
Claro. Mas também tens aqueles casos em que há o treino no potinho, a pessoa senta lá o bebê ou a criança até ela fazer, okay? Mas ela sentiu que tinha vontade para fazer. É porque se ela só fez porque estava ali há 15 minutos, o que é que ela vai interpretar daqui? Ok, eu tenho que ir à casa de banho até me apetecer fazer. Então passámos o dia na casa de banho, sentados, não é, à espera que aconteça. Não, é, ok, quando tiveres vontade, diz, levamos a criança à casa de banho, ou ela vai sozinha, porque pode ir, não é, dependendo do espaço e da sua orientação espacial também. Mas é isso, dar privacidade, deixar que aconteça de uma forma natural e não estar a pressionar com, né, com 20 olhos em cima da criança, porque Porque muitas vezes é isso, a criança sentir-se observada e pensar, então, mas o que é que está a acontecer?
É
É
um
assim um
teste,
acontecimento.
não é? Ir à casa de banho é um teste.
Parece que depois é um filme ir à casa de banho, não é? E não tem que ser, não deve ser, deve ser algo o mais natural possível.
É
Mas
isso.
falavas no tamanho das fraldas, por isso é que eu estava a dizer há bocadinho que a nossa sociedade não está pronta para crianças que desfraldam aos 4 ou aos 5. Há toda uma pressão para que isso aconteça aos 2 anos, por exemplo, e depois não há essa opção, não é? Ou se há, são muito caras as fraldas de tamanhos maiores. E portanto isso também é algo que temos que começar a falar mais para desmistificar um bocadinho esta ideia, porque claro que sim, vai chegar a uma idade em que será mais ou menos patológico a criança não desfraldar, mas aí terá que haver um despiste e um estudo sobre se não há nenhuma condição neurológica ou de doença ou patológica que justifique que a criança não tenha o controle dos esfíncteres, não é? E
Sim, acho que
portanto
também,
aí tem que haver um estudo.
antes de terminarmos esta parte, eu acho que também há uma coisa importante pronto, que nós também queremos deixar, que é se calhar deixar de associar o ir fazer xixi ou o ir fazer cocó a uma coisa nojenta, não é? Porque eu tenho a sensação que as pessoas associam a urina e as fezes a uma coisa nojenta. Não é uma coisa em que a gente mexa, não é? E que a gente queira mexer, pronto, mas não é, é natural, não é? E as crianças, os miúdos, não olham para o ir fazer xixi ou para o cocó como uma coisa nojenta. É uma coisa que faz parte do organismo, não é? Que eles estão a deitar fora e pronto. E nós, às vezes, somos muito nojentos com isto, com o ir fazer xixi, eu quero fazer rápido, não é? Aquilo está a bocado, fazer xixi, fazer cocó, eu quero fazer rápido e às vezes até empurro para sair o xixi mais rápido e o cocó mais rápido, porque eu quero acabar isto rápido, porque isto é desconfortável, estar aqui sem roupa, a fazer esta coisa nojenta, então eu quero que isto passe rápido. Não, não é? Não é uma coisa nojenta, é uma coisa natural. E o nós, tanto nós fazermos retenção como nós querermos apressar, não é bom, porque se estamos também a fazer muita força a nível dos músculos do pavimento pélvico, que supostamente devem estar relaxados e não a contrair, e mesmo a nível abdominal, nós estamos a fazer uma pressão no pavimento pélvico que é excessiva e que não é necessária e é contraproducente. Só porque queríamos despachar-nos mais 2 segundos ou 3 do que aquilo que seria o tempo normal se nós ficássemos tranquilamente na casa de banho. Portanto, acho que também tem de se perder esta noção de que tem de ser uma coisa rápida a despachar, porque ir à casa de banho é perder tempo. E não é perder tempo, é uma coisa
Exato,
que é
não, e a
necessária.
vida, sim, a vida é muito corrida hoje em dia, não é? Temos sempre muitas coisas para fazer e temos que automaticamente criar estratégias que contrariem isto, eu acho. Porque é tão corrido e é corrido demais ao ponto de tu teres que empurrar o xixi para sair mais rápido, quer dizer, não faz sentido nenhum, porque também não é nesse, não é, quanto tempo vamos poupar, não é?
Sim.
Não é nesse tempo que vamos fazer outras coisas também, não é? Então, não faz sentido o dizer rápido, rápido, ou com pressa, porque a criança também vai interpretar isso, não é? De género, eu tenho que ir rápido à casa de banho porque eu tenho mais coisas para fazer. Não, é incentivar a fazer as coisas com calma. E eu acho que isso é que é o correto, não é? Claro que sim. Olha, mas também vejo muito essa, e falaste há bocadinho nesse ponto, do não beber tanta água para depois não ir à casa de banho tantas vezes. Quer dizer, o corpo precisa de água, então se a maior parte do nosso, se a maior percentagem do nosso corpo é água, nós temos mesmo que repor os níveis de água. E então não beber água para também não ir à casa de banho também é um comportamento, eu não gosto de dizer errado, mas pronto, não é um comportamento adequado. E por isso devemos incentivar também as crianças a beberem água, relacionando com está tudo bem se tiveres que ir mais vezes à casa de banho, porque também acho que falta um bocadinho isto, não é? Porque é tudo uma questão de hábito. Então,
Sim.
também queria reforçar um bocadinho essa ideia.
E
E olha,
muitas vezes diz, desculpa, acaba.
não,
Posso? Acaba.
ia dizer que Pronto, o que eu acho que é mesmo importante reter é que devemos falar abertamente dos assuntos e não esconder, e mesmo há milhentas questões sobre a saúde pélvica também que temos que expor às crianças, não é? Não porque nós temos que chegar lá e dizer, olha, hoje vou-te falar sobre a menstruação, não tem que ser, ou sobre fazer xixi, não tem que ser assim, a própria criança se está relacionada de forma correta com a mãe e com o pai e com a avó e com o avô, não é? Ela vai perguntar, olha, o que é que estás a fazer? Ou, portanto, as crianças são tão curiosas, é só nós aproveitarmos essa curiosidade e explicar as coisas de uma forma natural. Porque quanto mais nós escondemos, quanto mais nós dizemos, ah, isso é sujo, ah, isso é feio, isto torna-se uma crença tão gigante na cabeça da criança e reflete-se depois também para a adolescência e para a vida adulta. Por exemplo, sei lá, eu acho que mesmo eu toquei na menstruação porque acho curioso como tu explicas às crianças, não é? O que é, como é que acontece. A maioria das pessoas explica como se fosse uma coisa negativa, porque ah, isto é muito mau, é um dodói que eu tenho, tipo, não tem que ser assim, não é? E há um livro muito bom da Patrícia Lemos sobre isso, para poderem explicar às crianças como é que acontece a questão da menstruação, não é? Porque eu acho que é só aproveitar a curiosidade da criança e entregar uma informação de uma forma adequada e natural e sem tabus, sem coisinhas, sem paninhos quentes, sem ok, é assim. Porque muitas vezes vemos trazer termos que não são tão adequados, não são os termos reais, não é? Para as coisas. E pronto, e dar uma conotação muito negativa também ao xixi, ao cocó e à menstruação. Isto é tudo tão natural que eu acho que às vezes só queremos explicar tão bem que só fazemos pior, não é? Mais vale tratar as coisas pelos nomes e falar abertamente das coisas, certo?
Sim. Sim. Pronto, olha, e se calhar agora, como também já vamos assim um bocadinho longas no episódio, claro que a gente tinha aqui coisas de pano para mangas, não é? Mas se calhar falávamos assim só muito rápido da enurese, que é o fazer xixi durante a noite, que também é uma coisa que preocupa muito os pais e às vezes de certa forma também está envolvida no desfralde. Também termos de ter muita atenção como os abordamos e não culpar a criança porque ela está a fazer xixi na cama, não é? Perceber se o desfralde foi adequado, perceber que às vezes há miúdos que têm a mesma alteração da capacidade da bexiga e da produção de urina durante a noite, portanto também ter aqui, se virmos que está a ser, que se está a alongar muito, claro, não vamos fazer isto a um bebê de 3 anos, porque à partida, se o bebê de 3 anos fizer xixi na cama, está tudo bem, não é nada de estranho, se calhar precisa de fralda ainda, claro. E nós tiramos muito
cedo. Mas por exemplo, se foi aos 5 ou aos 6, eu já ouvi comentários do género, não comigo, mas já ouvi dizerem, tu és um porco, porque fizeste xixi na cama com 5 anos. Às vezes temos que estar atentos, não é? Porque, olhem, vou partilhar algo da minha vida pessoal. Quando eu tinha 7, 8 anos, portanto, penso que nessa altura, os conteúdos da escola já estão um bocadinho diferentes, não é? Mas eu lembro que eu estava a aprender a tabuada. E pronto, matemática nunca foi algo que me fascinasse muito, sabem? E então houve ali uma altura que eu estava a aprender a tabuada. E o método de ensino do meu professor da altura era um bocado agressivo, nomeadamente, portanto, havia ainda, já não, eu acho que já não tenho idade para ser desse tempo, dos professores baterem, não é? Mas a verdade é que isso acontecia. E eu tinha tanto medo do professor, tanto medo, que na altura de aprendermos a tabuada, eu não estava confiante com a tabuada e estava cheia de medo do professor. E, portanto, houve uma semana. Eu tinha por volta de 7, 8 anos, é quando aprendemos mais ou menos isso, esse conteúdo, não é? Lembro-me que uma semana eu fiz xixi na cama todos os dias, eu tinha pai 7, 8 anos. Ao fim de 4 ou 5 dias da semana, minha mãe sentou-se comigo e disse: Sarinha, o que é que se passa? O que é que se passa? Por que é que estás a fazer xixi na cama todos os dias? E eu disse: Mãe, eu não sei a tabuada, tipo, a chorar. Eu não sei a tabuada, tipo, percebem como o medo foi o que me fez fazer xixi na cama todos os dias daquela semana, porque eu andava mesmo cheia de medo do professor. Ou seja, muitas vezes, se a minha mãe tivesse dito, ah, porque isso é porque fizeste xixi na cama todos os dias e não tivesse sido compreensiva como ela foi, não é? Primeiro, eu não tinha a abertura de dizer o porquê disso acontecer. Depois, ela não tinha percebido que alguma coisa se passava de negativo na escola quando se passava, não é? Percebem como temos que estar atentos ao que as crianças nos dizem e muitas vezes não é patológico, porque fora esse episódio eu não me lembro disso
Não
de
aconteceu
acontecer.
nada.
Mas a verdade é que, porquê é que nós não estamos mais atentos? Deveríamos estar mais atentos a estas questões. Porque se a minha mãe não tivesse sido compreensiva como ela foi, provavelmente isto teria sido muito pior para mim. Ou seja, eu sentia que aquilo era negativo, eu já sentia que um episódio negativo estava a acontecer na escola, então só iria ser pior para mim, não é? Só iria ser pior para a criança que passa pelo mesmo. Então, muitas vezes, um problema com o professor, ou com a escola, com o que estamos a aprender, ou medo de um colega que é mais agressivo ou violento, ou não respeita, não é? Não nos respeita, isso tudo pode fazer com que haja um episódio de não controlo do esfíncter, não é? E aí não será nada patológico, mas algo mais emocional, porque é que aconteceu? Então, conversar de forma consciente e calma com a criança e tentar perceber, olha, o que é que se passa? Porquê que isto aconteceu? Está tudo bem? Está tudo bem com os teus amigos? Está tudo bem na escola? E pronto, olhem, acabam por ficar aqui com um episódio que eu nunca mais me esqueci, porque a minha mãe foi repetindo isto algumas vezes e eu lembro-me perfeitamente de ter essa conversa com ela e de chorar e dizer, mãe, eu não sei a tabuada, e por causa disso fazer xixi na cama. Por isso, a forma como depois nós entregamos esta informação às crianças é importante.
Sim, e pronto, e obviamente isto pode acontecer sem ser patológico, como também pode acontecer nós termos uma semana em que estamos mais obstipados, como também pode acontecer termos, sei lá, uma vez na vida, duas vezes na vida, ou mesmo quando somos crianças, uma perda de urina e depois não se voltar a repetir. Portanto, isto são coisas que eventualmente podem acontecer, mas quando acontecem de forma persistente e por tempo prolongado, então nós aí sabemos que algo está fora do normal, não é?
Patológico, exatamente.
E
E aí
nesta
convém
questão de...
mesmo,
Diz.
sim, desculpa, Sara, ia dizer que aí convém mesmo procurarem ajuda de um profissional, não é? Porque também não adianta andar a negar os sintomas e o problema e a ajuda especializada nisso, portanto, o procurarem ajuda para os vossos filhos e filhas e sobrinhos, familiares e o que for, não é? Porque é muito importante nós não só reagirmos a estes temas de forma natural e entregarmos a mensagem de forma natural, como também procurar ajuda quando é necessário, não é?
Sim, pronto, e se calhar agora aproveito assim em jeito de terminarmos o episódio e digo, falo um bocadinho da fisioterapia e como é que nós podemos ajudar quando são crianças pequeninas. Não é comum haver uma avaliação vaginal ou retal como num adulto, ok? Mas nós conseguimos ajudar através da educação de hábitos da família, neste caso, conseguimos ajudar através de ensinando à criança e à família como fazer o esvaziamento da bexiga, como fazer o esvaziamento do intestino. Ajudar a criança e a família, até só usando o espelho e fazendo uma educação de toda aquela zona anatómica, não é? Do que é vulva,
Estruturas.
de onde está a uretra, onde está o ânus, por onde é que sai o xixi, por onde é que sai o cocó, como é que é suposto os músculos se movimentarem ou funcionarem para que aconteça o esvaziamento e o esvaziamento intestinal ou vesical de forma adequada, e depois também haver, se estes problemas forem de facto crónicos, a ver também uma avaliação multidisciplinar e percebermos se a nível do detrusor, por exemplo, que é um músculozinho responsável por nos ajudar a expulsar a urina, nós percebermos se há ali alguma alteração ou não, se há alguma alteração a nível da bexiga também, mesmo estas crianças que fazem xixi na cama, às vezes até à fase adulta, muitas vezes têm mesmo alterações a nível da capacidade da bexiga e pronto, e às vezes alguns casos pode haver um tratamento efetivo, em outros casos o tratamento pode não resultar assim tanto, mas já há alguns estudos, apesar de não haver muitos e de não serem da evidência em alguns não ser assim tão boa, já há alguns estudos que combinam a fisioterapia e todo este treino de educação que nós podemos fazer e que é muito útil com outras técnicas e mesmo com fármacos, que têm resultados e que ajudam depois estas crianças numa fase adulta a terem uma vida mais confortável mesmo a nível social, porque isto depois tem um impacto a todos os níveis, porque é uma coisa que é constrangedora e que mexe com o nosso corpo, então depois tem um impacto muito grande na forma como nós nos relacionamos com o corpo e como nos relacionamos com os outros. Por isso, se vocês têm dúvidas se a fisioterapia pode fazer sentido para acompanhar os vossos filhos ou crianças que vocês conheçam, tentem falar com o médico, peçam informação nesse sentido, procurem um fisioterapeuta desta área, porque às vezes nós conseguimos dar também uma boa ajuda aqui. E uma coisa assim para terminar, que os estudos também vão referindo, é que lá está tudo que a gente falou até aqui, a presença de um cuidador que seja realmente cuidador e que esteja lá amoroso e presente e que
Inconsciente.
faça. Sim, e que respeite, a criança, faz toda a diferença na forma como estes comportamentos e estas alterações se vão manifestar depois ao longo do tempo.
Claro que sim. Boa. E ficávamos aqui a falar
Sim.
muito tempo.
Pronto, acho que dissemos assim, resumidamente, não é? Aquilo que a gente queria falar um bocadinho sobre este tema. Podem haver depois outros episódios com coisas deste género, se entretanto surgir, e fizer sentido. Mas pronto, mandem perguntas, digam-nos também o que é que acharam, se a informação foi útil, se já tinham alguma vez pensado sobre estas coisas, porque isto também são um bocadinho reflexões nossas e que nós queremos passar-vos e também perceber se vocês já tinham feito, já tinham tido estas reflexões antes e pronto, isso fez sentido. Quer dizer mais
Exato.
alguma coisa, Sara?
Não, está tudo dito. Obrigada por terem ouvido. Esperamos por vocês no próximo episódio.
Beijinhos,
Tchau,
obrigada.
beijinhos.